Nós fomos capazes, na primeira vaga, de tratar mais do que 10% dos doentes internados em termos hospitalares, com uma demora média francamente elevada, superior à dos outros doentes habitualmente internados em medicina intensiva com pneumonias de outra etiologia e que é muito importante, neste caso, em termos de ocupação da medicina intensiva, e com uma taxa de mortalidade à saída do hospital de 27%, perfeitamente comparável com a de outros países europeus com melhores condições. E isto, se refere à primeira vaga, nós vimos agora que nos últimos meses tivemos, e já foi mostrado esta informação, pelo menos duas vagas e um pico francamente elevado, e conseguimos dar uma resposta no máximo a 904 doentes em simultâneo, encontrando neste momento com 638 doentes internados em medicina intensiva, isto em relação a 20 de fevereiro de 2021. Toda esta capacidade de resposta foi possível com muito esforço de todos os profissionais, com ocupação de espaços não dedicados à medicina intensiva, com ocupação de espaços de bloco operatório, recobros cirúrgicos, enfermarias, salas de exames e com a construção também de novos espaços feitos propositadamente para a medicina intensiva e com a dotação de pessoal que estava noutras atividades para a medicina intensiva, quer médicos, enfermeiros e auxiliares, e que com isto conseguiram aumentar em cerca de 2,26 vezes a capacidade instalada de medicina intensiva no pico, com 1.424 camas, francamente acima do que tínhamos conseguido atingir em março e, jamais, e ainda acima do que temos neste momento em 20 de fevereiro. Esta capacidade, no entanto, como sabem, não é uma capacidade que possa ser mantida. Infelizmente, nós temos, se tivéssemos a capacidade de agora instalada, 1.339, em relação aos 629 iniciais, necessitávamos de ter mais 448 especialistas em medicina intensiva, mais 2.173 enfermeiros, de maneira a conseguir manter esta capacidade só em termos de recursos humanos, sem falar nos blocos operatórios que estão neste momento ocupados. Essa capacidade possível e que nós poderemos manter para ter a nossa resposta em termos de Covid e em termos de situações não Covid é à volta das 914 camas a nível nacional. Número esse que foi proposto na rede de referenciação de medicina intensiva e que está praticamente atingido ou poderá ser atingido até ao final do primeiro semestre. E para que nós conseguirmos dar a resposta a estas duas situações, a pandemia Covid e as situações não Covid, nós temos 629 camas, que era o valor inicial atribuído à patologia não Covid, 285 camas que poderemos utilizar para tratar a patologia Covid. E para tratar a patologia Covid, com 285 camas, sabendo que nós gostamos de ter uma taxa de ocupação não superior a 85%, nós estamos a dizer que podemos ter em medicina intensiva um valor de 242 doentes em simultâneo para podermos conseguir dar resposta ainda a todas as situações que nos venham, quer em termos de patologia não Covid, quer de patologia Covid. Como é que nós podemos lá chegar? Temos que acreditar que determinados pressupostos se vão cumprir. Pressupostos estes que já foram ditos anteriormente e que obrigam a que se consiga manter o controle da infecção, da transmissão em termos comunitários. E é o mais importante, portanto, que consigamos ter uma incidência reduzida, um índice de transmissão inferior a 0,7, que consigamos testar o número suficiente de casos e não apenas os casos de alto risco e que essa taxa de positividade seja inferior a 7% ou 8%, que os inquéritos epidemiológicos consigam ser feitos atempadamente, que o número de internamentos, na verdade, diminua e que nós consigamos ter ainda, principalmente, uma vacinação em excelente ritmo e uma vigilância epidemiológica das novas variantes. Com estes pressupostos cumpridos, como é que nós podemos, então, avançar no arrumar da casa da medicina intensiva, libertar os espaços para que se possa ter a atividade médica normal, que se possa recuperar as patologias que foram, entretanto, temporariamente deixadas para trás? apenas podemos fazer isso se e só se conseguirmos acabar com todos os locais, todas as formas de suporte respiratório ou tratamento dos doentes críticos, Covid e não Covid, fora da medicina intensiva. Neste momento temos doentes, ou houve doentes, que por incapacidade de vaga foram tratados em estruturas não perfeitamente adequadas. Ter esses doentes já todos dentro da medicina intensiva, conseguir que, depois de encerrar camas, essa taxa de ocupação Covid seja inferior a 80%, para podermos continuar a dar resposta à patologia Covid, e também que haja uma relação mantida entre as camas críticas e as camas não críticas em cada eixo de referenciação. Se por acaso a evolução não for aquela que nós desejamos, é necessário suspender, retroceder, e para isso todos os hospitais têm que ter planos de recuperação deste estado, do estado de alerta que já estiveram, com, principalmente com os recursos, um plano de recursos humanos, de preferência a nível nominal, para saber como e quando abrir as camas que entretanto foram encerradas. Mas não podemos esperar que seja a medicina intensiva a dar o sinal de que as coisas estão mal e que é necessário suspender a abertura. Isso tem que ser, esta informação em termos de medicina intensiva é, como sabem, tardia, e exatamente por ser tardia, nós somos os últimos a sofrer as consequências, mas também os últimos a conseguir recuperar delas. Portanto, essa informação tem que vir de indicadores a nível da comunidade da saúde pública. Como é que nós podemos e devemos fazer? Devemos fazer um encerramento programado, concertado, a nível do eixo e regional, por fases, em que tenha por objetivo a recuperação de atividades específicas, concertadas no nível regional e de acordo com as especificidades de cada hospital, que seja alvo de uma avaliação semanal em que nós consigamos ver se estamos ou não estamos em segurança para continuar com esta descalada de medidas. E mantendo sempre camas críticas Covid por esta referenciação, sabemos que no final alguns hospitais poderão não ter necessidade de ter camas críticas atribuídas à Covid. Mas atenção, a situação da medicina intensiva em Portugal ainda é muito frágil. Nós temos uma capacidade instalada que neste momento é enganadora, não é real. Depende principalmente de recursos humanos que não são da medicina intensiva e que são precisos noutros locais para podermos continuar a nossa atividade normal. Para que isto tudo possa acontecer, é necessário, por um lado, completar as obras em curso e, principalmente, assegurar os recursos humanos através da realização dos concursos e da contratação de enfermeiros para a medicina intensiva. E quando é que nós lá conseguimos chegar? Não é fácil. De acordo com as projeções que já foram mostradas e que agradeço a Baltazar Nunes, nós vamos conseguir lá chegar se todas as condições, todos os pressupostos se mantiverem, nós vamos conseguir chegar aos 245 doentes no final da terceira semana de março deste ano. E assim, termino como comecei, estes são os números do novo normal na medicina intensiva. Para lá chegar, tivemos principalmente o apoio de todos os profissionais de saúde e, mais especificamente, dos membros da Comissão. Muito obrigado.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.